Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Cá estamos, na Hora da Júlia, na Renascença. Como sabem, tenho sempre aqui umas conversas saborosas, às vezes um bocadinho mais intimistas, mas esta é a hora, é uma hora de liberdade, é uma hora para conversarmos, é uma hora para deixarmos passar algumas coisas que nos preocupam. Tenho comigo, como sempre, a Isabel Pereira e a Manuela Salgueiro. E o nosso número do WhatsApp é o 96-6850-059. E temos o endereço de e-mail, que é horadajulia@rr.pt. Ora, cá estou eu então, Hora da Júlia, na Renascença. E vamos começar com o Álvaro, que mora em Paredes. Olá, Álvaro, boa noite.
Boa noite, Dona Júlia. Muito prazer estar em antena com a Dona Júlia.
Ai, Álvaro, é que tenho muito prazer em estar consigo, mas não é a Dona Júlia, porque o Álvaro é um bocadinho mais esquecido que eu. Portanto, separam-nos mais ou menos 20 anos. Portanto, Álvaro, boa noite, seja
boa
bem-vindo.
Boa noite, Júlia, então.
O que é que me quer contar? O que é que me quer contar?
Júlia, é o seguinte, a minha mulher foi funcionária aqui numa empresa de material elétrico, na Dimarfate, na Avenida da República... Edifício Avenida 225, foi mulher de limpeza dessa firma. Mas esta senhora tinha duas filhas e esta senhora, quando fez o contrato com a minha mulher, foi para fazer uma terça-feira todas as semanas na loja. Depois começou a expandir a limpeza da minha mulher para uma casa da filha no Porto, para outra casa na filha do Porto, são duas, e uma casa de praia em Miramar. E o que é que acontece? Só lhe dava 75€ por mês. Essa senhora, acontece que todos os anos, por altura do fim do ano, ou as filhas ou ela, arranjavam sempre defeitos que a minha mulher, provavelmente, quem trabalha, pode acontecer, ou um vinco mal feito numa calça, ou isto ou aquilo, mas tem graça que era só ao fim do ano. E eu comecei a matutar naquilo, que aquilo era conversa para que nunca lhe aumentasse. 23 anos na casa, nunca lhe deu aumento.
23 anos e nunca foi aumentada?
Nunca foi aumentada, sempre os 75€. E o que é que acontece, Júlia? É o seguinte... Eu levava a minha mulher para o Porto, chegávamos à casa de uma das filhas ao meio-dia ou 11h30, a minha mulher saía de lá às 18h. Mas no Porto ainda sou como a outra, mas quando era para Miramar, saíamos de casa às 9h30 e almoçávamos em Miramar. Eu depois, ou metia-me no comboio e ia para Espinho, ou vinha para o Porto, passar o resto do dia. Uma altura, eu chateei-me com a senhora, porque a senhora, na minha presença, lá no escritório, ao pagar-lhe, chamou outra vez a atenção. Eu disse, ó Dona Fátima, eu estou cheio desta conversa, a senhora não tem mais nada que fazer, a não ser despedir a minha mulher. Ela, quando ouviu isso, não... começou a dizer, não, a senhora, vamos ter calma, vamos ter calma. Ó Dona Fátima, vai-me despedir a mulher. A partir dali eu nunca mais fui o homem que era para ela. E eu já lhe tinha feito, porque eu, Deus deu-me, não sei, o dom, porque eu fui guarda republicana, mas deu-me o dom de fazer muitas coisas, de ter habilidade para certas coisas.
Senhor, Álvaro, peço desculpa de interromper. O senhor é militar da GNR aposentado, não é?
Sou aposentado.
Mas é militar exatamente. Da GNR, portanto, quando estamos a falar desses 23 anos, o senhor estava ainda como militar da GNR, é isso?
Não, já estava aposentado.
Já está aposentado há mais de 23 anos, está bem.
Sim, fui aposentado em 2001.
Certo, certo. Portanto, esta conversa tem tudo a ver então com esse vínculo, que não é bem vínculo, mas com essas queixas que essa senhora teria acerca do trabalho da sua mulher, é isso? Isto vai
exatamente.
Dar aonde, Álvaro? Isto vai dar aonde? Houve depois um conflito, é isso?
Depois houve um conflito porque eu fiz umas portadas por umas janelas para uma das filhas, para a filha, quando subisse as janelas, aquela grade, substituía a janela que subia e fechava, que eram duas portadas com rede. Essa senhora nunca me perguntou quanto era, mas quando foi para me despedir a mulher, essa senhora trouxe-lhe aquilo que a minha mulher, na altura dos anos, lhe oferecia. Entregou-lhe tudo, outras coisas veio por aqui ao meu portão. Eu então liguei para a senhora e disse que lhe não ficava nada mal, ela devolveu-me as portadas também, que eram aparafusadas, ela podia tirar, ou pagava-me os 120 euros. Nunca o fez. Eu então comecei a chamá-lo Feijarda.
Desculpe, Feijarda. Começou... Não sei o que quer dizer. Feijarda, o que quer dizer? Não conheço.
Feijarda é uma senhora que comete dívidas e que não quer pagar.
Não conhecia, já aprendi qualquer coisa hoje. Feijarda, portanto, é uma pessoa que fica a dever.
Eu chamava-lhe Feijarda, chamava-lhe Caloteira.
Ah, Caloteira já conheço. Portanto, isto foi tudo para a tribunal. Isto foi tudo para a tribunal, é isso, não é?
É, meteu-me em tribunal.
Pois. E o que é que aconteceu no tribunal?
O que é que acontece? O que é que acontece? Eu notei que no tribunal, como eu fui condenado com uma pessoa falsa, como testemunha, os empregados disseram toda a verdade, só havendo uma contradição entre ambos. Mas esse senhor, que nunca aparecia na loja, que era um senhor que também tinha duas lojas de material elétrico no Porto, e em que eu, quando ia com a minha mulher para o Porto, essa senhora aqui de paredes fazia-me um embrulho, ou metia-me numa saca coisas para trocar por material dele. Esse senhor, eu nunca o vi aqui no estabelecimento em paredes, e quando eu ia levar essa encomenda para o Porto, e levava a minha mulher para uma das filhas, o senhor nunca conseguia telefonar pelo telefone dele, porque havia um empregado na loja que tinha ciúmes dele.
Ai, e senhora, então, senhora, já estou um bocadinho perdida. Eu já estou um bocadinho perdida nisto tudo. Portanto, há aqui uma situação de conflito laboral. Depois há uma situação, sim, de conflito de acerto de contas. E neste momento, o senhor, o que é que me quer contar? O senhor está sendo-se injustiçado com o desfecho que aconteceu na justiça,
por
é isso?
Por esta testemunha desta loja, sim, do Porto, porque este senhor, quando não compreendia aquilo que eu levava para ele trocar, para trazer para paredes, ele pedia-me o telemóvel, porque dizia ao Sr. Álvaro, empresta-me o seu telemóvel, porque fulano, se eu telefonar para o meu, ele não entrega a chamada à patroa, porque ele tem ciúmes de mim.
Deixa-me ver se eu percebo. Portanto, o senhor foi envolvido em qualquer coisa que não era muito clara e sente que foi instrumentalizado nessa história, é isso? Eu tenho aqui, sim, como referência que o senhor acabou por ter que ser, foi a tribunal e acabou que teve que pagar duas indenizações. É isto que o deixa revoltado, é isso?
É isso que eu me sinto revoltado, para aquela testemunha, porque a doutora juíza, quando essa testemunha começou a falar, interferiu dizendo, você não se ria. E eu não me estava a rir. Eu fiquei hipnotizado. Já não tive condições para dizer que aquela
isso
testemunha era
anos,
falsa,
Álvaro?
Nem nada.
Álvaro, isso foi há quantos anos? Isso aconteceu tudo há quantos anos? Este processo em tribunal aconteceu há quantos anos?
Foi no ano passado.
Portanto, este conflito... Sim. Este conflito tem-se arrastado durante estes anos todos e o senhor acha que houve aqui uma injustiça, é isso, não é? Portanto, esta testemunha deixou-o completamente desorientado, é isso? Entretanto, já foi condenado?
Sim, foi condenado por causa dessa testemunha. Essa testemunha foi falsa.
Não sou Fátima, sou Júlia. Sim.
Dona Júlia, é o seguinte, eu só quero pedir alguém de direito que me esteja a ouvir, que reponha a verdade, que chame este...
Como é que isso é? Mas, Álvaro, mas então tem que ir a tribunal novamente, pediu recurso?
Não pedi recurso, mas eu peço para dizer aqui um processo, que é o número 856/17.8-GA PRD, para que esse senhor, porque eu já pensei que esse senhor Rangel e Figueiras, que já não estavam a fazer nada, que ainda já tinha acabado nos tribunais. Mas afinal, ainda arranja elas e mais. E eu paguei 3.500 euros por causa de uma testemunha falsa.
Álvaro, neste momento acaba de referir numa antena de um órgão de comunicação social com grande propagação, portanto, com grande captação de antena e de difusão, uma série de elementos. Portanto, Álvaro, eu a partir daqui, o meu bom senso diz-me, muito obrigada pela sua participação, mas tudo aquilo que dissesse, se calhar, não vai envolvê-lo em mais problemas. E eu não quero, de forma nenhuma, que o Álvaro se envolva em mais problemas. Mas, a partir de agora, creio que poderá haver aqui, disse muitos nomes, disse uma série de avaliações e juízes seus. E sabe como é que é? Por vezes, nós dizemos coisas que estamos muito convictos, mas a justiça e os magistrados fazem avaliações diferentes. Portanto, vou-me despedir do Álvaro, com muita pena, mas o Álvaro está, de facto, aqui a passar muitas informações que eu acho que são de caráter mais, enfim, privado e mas sobretudo mais do privado, da ordem jurídica. E, portanto, eu não quero que ele tenha mais problemas e começámos hoje aqui, portanto, com aquilo que se chama um conflito laboral / confiança / outra coisa qualquer, mas a vida também é feita destas coisas. Portanto, não me admira, agradeço muito ao Álvaro, só fico um bocadinho espantada porque este senhor, sendo militar da GNR representado, tem que ter um entendimento da lei, se calhar um bocadinho mais ginasticado, mas está aqui muito da sua, eu julgo muito da sua noção de justiça, que foi aqui um bocadinho, enfim, ficou um bocadinho desiludido. Agora vamos para a Maria Helena. Olá, Maria Helena, boa noite.
Olá, boa noite. Boa noite,
boa
como
noite.
Está, tudo bem?
Eu estou ótima, está outra vez uma noite magnífica, acabei de ter um jantar muito agradável.
Está muito
portanto,
calor.
Está muito calor. Então, Maria Helena, mora num sítio que eu conheço bem, que é a Cova da Piedade, não é?
Ok.
Então, conte-me lá.
É assim,
o que é que se passa?
Eu vim para cá há pouco tempo, em 2017, portanto, isto, tinham entregue isto a uma empresa de condomínios. Eu, quando fui para pôr televisão, havia três antenas no telhado e nenhuma funcionava. E eu pedi à empresa de condomínios.
Peço desculpa de interromper. A Maria Helena é proprietária do local onde habita ou é apenas, ou é apenas uma pessoa que paga o aluguer a um senhor?
Sim, funciona como proprietária.
Mas funciona como proprietária?
Sim.
Aí, foi esse o acordo que fez? Foi esse o acordo que fez? Está bem, pronto, entendo, sim. E o que é que aconteceu?
E então, a empresa de condomínios acabou por pôr uma antena para eu ter a televisão, porque eu só tenho os principais canais. E a televisão ficou a funcionar. Agora, houve até há um mês atrás, aí muito, não sei dizer qual foi bem a data, foi muito um bom bocado antes do dia 20 de abril, foi em abril, houve um temporal de noite que houve trevoada e eu deixei de ter sinal de televisão, deixei de ter televisão. Chamei uma técnico da...
Sim, como? diga, estou a ouvir. Diga.
Chamei o meu técnico, o técnico da minha televisão, e ele disse que não é da televisão. Quando houve o temporal e eu deixei de ter a televisão, chamei o meu técnico da televisão e ele disse que não era da televisão, que era do sinal, o sinal não chegava cá abaixo. Então eu informei a empresa de condomínios e disse que estava sem televisão.
E então?
Eles mandaram aqui o eletricista que tinha posto a antena na altura o acesso ao telhado é feito por dentro de uma das casas. Tem que aceder o acesso. E o senhor que, por onde o acesso é feito, não mora cá permanente, portanto, a empresa...
Tem dificuldade no acesso, não é? Já percebi.
A
portanto, o problema não está resolvido, é isso, Maria Helena?
A empresa tinha que agendar o acesso, não agendou, o defeito não foi meu, o erro não foi meu, e depois o eletricista tentou atamancar isto. Como ele não teve acesso, e ele não me disse que, que não tinha tido acesso, só que eu descobri, passado para aí uns 3, 4 dias, apareceu aqui, ligou-me a dizer que vinha, e apareceu aqui com um TDT. Ligou à televisão, só que ficou a funcionar, realmente ficou a funcionar, mas passado 2 dias eu já não tinha televisão outra vez. Voltei a chamar o técnico sim, da minha televisão, e ele chegou aqui e disse assim: essa televisão não é para estar com o TDT ligado, porque ela tem TDT incorporado. E eu sabia que tinha. E quando o senhor deixou aqui o TDT da antena, que foi o condomínio, a empresa de condomínios que o mandou cá, o senhor disse que alguém tinha que lhe pagar.
E a senhora pagou?
Sim, ele fez-me pagar. Ele esteve a contactar com o condomínio, e o condomínio disse que tinha que ser eu a pagar.
E a senhora pagou quanto? Quanto é que pagou?
Eu tive que pagar, nesse dia eu tive que pagar 60 euros. Eu perguntei-lhe o que é que eu estava a pagar. Ele disse que eu estava a pagar o TDT e a deslocação.
Portanto, a senhora sente-se muito revoltada porque não precisou de nada disso e foi enganada.
Depois pedi-lhe fatura. Depois, passado 2 dias, eu comecei a pensar, eu tenho que ter a fatura para ter provas. Ele deu uma fatura a semana passada, que eu não sei se isto vale por fatura, porque tem aqui umas letras em baixo. Diz que me dava a fatura, mas eu tinha que pagar mais, tinha que pagar o IVA, que acabei por pagar 73,80.
Marilena, fatura... isto é claramente um assunto para a DECO. Isto é uma questão de defesa do consumidor.
Mas eu não sou sócia da DECO.
Não faz mal, eles ajudam-na na mesma. A DECO, não são só os associados da DECO que têm direito à assistência e a serem encaminhados. Portanto, a senhora vai ligar para lá e vai apresentar o seu caso, porque isto é uma questão de correlação entre empresas e aquilo a que uns estão obrigados e outros não estão obrigados. Eu já percebi que a senhora está muito revoltada e sente-se muito enganada.
Estou revoltada e com uma mensagem que a gerente do condomínio me mandou. Foi esta
pior.
Assim. Posso ler?
Pode, faz favor, diga.
Boa tarde. Eu falei com uma.
Não diga nomes, não diga nomes. Não diga nomes. Não diga nomes.
Passou-se por funcionária e ela disse que ia transmitir à fulana. E porque eu disse, eu sinto-me injustiçada porque eu paguei uma coisa que eu acho que não tenho que ser eu a pagar. Né? E depois, passado 5 minutos, ou nem tanto. Recebi uma mensagem no meu telemóvel que diz assim: boa tarde, para que fique registado como gerente da empresa, não admito que ponha em causa o nosso trabalho e seriedade. Foi a última vez que o fez. Obrigada. E assina.
E a senhora está indignada, claro, porque isso não é... Exatamente, não é um tom que convém a um conflito.
E ainda não tem a televisão como deve ser.
Exatamente. Isso é DECO, minha senhora. Isso é um problema de defesa do consumidor puro. Não há nada a fazer. A senhora já os expôs aqui, portanto já explicou aqui o que é que aconteceu. Eu agora aconselhava vivamente que a senhora amanhã, na primeira oportunidade, ligasse para a DECO e contasse a história. Eu acho que é o melhor que tem a fazer porque, enfim, são questões que têm a ver provavelmente com questões contratuais que nos ultrapassam às duas. Eu não conheço o contrato e também não sou jurista. E, portanto, é uma questão... com toda a certeza para essa área. Bom, despeço-me da Maria Helena. Hoje estamos a começar com conflitos. Ontem foi sobre questões muito da vida íntima. Hoje estamos a começar com conflitos, mas a vida também tem a sua conflitualidade. Agora vou para Sintra. Ontem a Teresa à minha espera. Olá, Teresa. Boa noite. Olá. Como está? Como está?
Eu estou bem, muito obrigada. Teve uma conversa engraçada agora até.
Um bocadinho difícil de eu poder dar as minhas indicações, porque eu não sou jurista, isto é claramente uma questão de matéria. É uma matéria da área do consumo e afins. Exatamente. Então, conte-me lá. A senhora é... a senhora é uma senhora muito crescida, mas parece que tem um namorado agora. Tem um namorado agora? Conte-me lá isto. 85 anos e tem um namorado. Conte-me lá, Teresa.
85 a caminho dos 86.
Ah, e então?
Então, a Júlia não se lembra, com certeza, mas aqui há 10 anos
eu Teve no programa?
Tive no seu programa. Tinha 75 e a Júlia, tanto a Júlia como o doutor Carrageta, julgo eu, aconselharam-me a arranjar um namorado naquela altura.
E a senhora seguiu o nosso conselho?
Mas só agora ao fim.
Às vezes anos. É preciso uma década. Então a senhora é viúva, não é? Esteve casada há muitos anos e agora então resolveu namorar. Conte-me lá como é que se arranja um namorado aos 85 anos, que é sempre uma coisa que dá a jeito de sabermos, porque não vá uma pessoa precisar, não é? Nunca se sabe. Portanto, diga lá, como é que se faz isto?
Olha, eu também não sei. Eu era meu vizinho, já morava aqui parece que há 2 anos. Parece, não, ele disse, há 2 anos. Aqui perto de mim, sabia que morava ali um senhor, mas não. Até que um dia, aqui há meses, eu cheguei, fui ali no café onde costumava parar, também para dar e de beber o meu café.
Claro, parei, sim, para arejar um bocadinho, não é? Claro, precisa arejar, sim.
Sim, do coisa. Eu já o tinha visto ali várias vezes a beber o café e a ler o jornal. E então eu perguntei se podia sentar na mesa.
Foi a Teresa. A Teresa é que tomou a iniciativa.
Não, eu por acaso perguntei-lhe se podia sentar na mesa, porque eu estava à espera do jornal também. Ele disse que sim, depois mais qualquer coisa ele queria pagar o café e eu disse, não paga o café, porque até hoje nunca ninguém me pagou um café no café. E isso é uma coisa cá comigo que eu não quero que ninguém me pague um café. E não pagou.
Pronto, não pagou.
Não deixei. Até que depois com a conversa eu disse, a gente afinal somos vizinhos e nunca falamos. E temos mais conversa, até que depois também, às vezes falamos nisso e também não sei bem como é que foi. Eu disse, eu sei que nesse dia tinha-me levantado muito chateada comigo mesmo, que não sabia.
Há dias assim, Teresa, há dias assim.
Pois, que eu estava assim, eu não posso trabalhar, não posso fazer nada, estou mesmo chateada. E então eu disse assim, olha, eu vou à Ericeira, se está livre, tem qualquer coisa. E ele disse-me que sim, e fomos à Ericeira dar uma volta, conversamos, almoçamos, e depois daí temos-me dado.
Oh, Teresa, que mulher moderna! Portanto, foi a Teresa que tomou a iniciativa aos 80 e muitos.
Eu não sei se foi.
Oh, Teresa, é a minha heroína. Já esta noite é a minha heroína. Porque nós, as mulheres, às vezes somos muito tontas, não conseguimos dar o primeiro passo. Então, portanto, agora namoram, não é? Portanto, cada um vive na sua casa, não é?
Não, cada um está em sua casa. Isso eu já disse, isso cada um em sua casa. Quando a gente quer, junta-se, mas vamos à praia, vamos aqui, vamos acolá, mas
muito
eu
bem.
Não guia.
E ele tem...
Ele não guia, eu é que guio, ele tem 82 anos.
Também para um para o outro, também um para o outro. E então diga-me uma coisa, tem sido bom? Gosta? É agradável ter companhia?
Sim, há sim umas coisas completamente diferentes daquilo que eu me lembro e estava habituada, mas dá para o gasto.
Oh, Teresa, está a dar cabo de mim. Ou seja, a Teresa não está, quer dizer, este senhor não tem o perfil exatamente que a Teresa estava habituada, mas é um senhor agradável, é isso? E dá para acompanhá-la. Então pronto.
Dá para acompanhá-la, dá para acompanhar, dá para tudo.
Ai, Teresa, a senhora é muito querida, é muito engraçada. Mas está feliz, dá uma sensação que está bem disposta. Não se tem levantado chateada consigo própria, que é o mais importante.
Não tenho. Eu vivo aqui sozinha há 17 anos, desde que o meu marido faleceu. E isso de maneira que... Que é isso? Mas eu ainda gostava de ir um dia outra vez ao seu programa.
E com ele, já agora, já que 10 anos depois seguiu o nosso conselho, tem que se calhar ir ao meu programa a explicar. Olha, demorei 10 anos, mas descobri o caminho próximo. Portanto, o facto de não estar sozinha torna-a mais bem disposta. É só isto que é mais. É de facto assim que se a nossa conversa.
Porque há este caso, eu vejo, tenho ouvido mais ou menos falarem consigo.
Muito obrigada.
Uns queixam-se disto, outros queixam-se aquilo, outros fazem. Quando a gente liga à televisão, este queixa-se, esta queixa-se. Eu, felizmente, de dores também não me queixo muito.
Ainda bem, Teresa, mas a saúde é boa, que é o que é preciso, não é?
Sim, duas coisas. De maneira que, e aqui vou fazendo a minha vida, acho que o meu propósito mais até de ir ao seu programa é mostrar às pessoas da idade, porque eu às vezes ouço dizer assim, ah, eu já tenho...
Já não vale a pena, já não vale a pena, não é? Vale sempre a pena, não é?
Tenho 79, tenho isto, tenho aquilo. Eu estou com os 86, continuo a fazer a minha vida como fazia.
E guia, continua a guiar, não é? Tem filhos, Teresa?
Não,
tem filhos,
eu não, Teresa. Não tenho filhos, tenho sobrinhas netas. Tenho sobrinhas netas. E até tenho duas sobrinhas netas gêmeas, uma que vão fazer 14 anos, as duas. Cada uma, nasceram uma com 1,60 kg, outra com 1,100 kg.
Ratinhos, não é? Gatinhos pequeninos.
E hoje estão umas miúdas crescidas e dizem-me assim... Pois, dizem-me assim, oh tia, tu tens idade, mas não estás velha.
Ah, isso é o melhor que se pode ouvir. Oh, Teresa, a senhora é um amor e trouxe aqui uma luz que eu estava a precisar para esta noite. Que bom. Mas não está apaixonada,
Não, é difícil.
É?
Isso, a paixão já foi. Já foi aos 21, ou isso.
Acha agora, que não nos podemos apaixonar aos 85?
Pá, eu penso que sim.
Não, mas deu, não é o seu caso, mas dá.
Não é o meu caso, mas dá. Mas acho que poderá isso acontecer.
Aquilo que tem, chega-lhe, é isso? Aquilo que tem, chega-lhe, é isso?
Sim, assim como tem, chega. Mas o que eu ia dizer já agora...
Diga.
Estas miúdas, tinham elas 4 ou 5 anos... Porque quando eu estive no seu programa, uma pessoa amiga fez-me um vídeo. E depois eu dei-lhes esse vídeo também a elas. Eu cheguei lá à casa delas, era assim, olha, ainda bem que tu chegaste, queria-te perguntar uma coisa. O que é que tu queres? Como é que tu foste parar ao programa da Júlia? Porque em certa parte a Júlia diz assim, olha, vem aí a vizeta ou qualquer coisa. Isto já foi há muitos anos, a Júlia não se lembra.
Não me lembro, não vou sequer disfarçar, não me lembro. 10 anos é muito tempo, não sei, Teresa, não sei.
É muito tempo. E diz ela assim, a gente também quer lá ir. Digo,
então podemos combinar uma coisa desse género, Teresa, não há problema. Olha, Teresa, gostei tanto de falar consigo, muito falar consigo. E a Teresa deixou-nos aqui algumas pérolas daquilo que é a sabedoria da vida, que é, vi um senhor simpático a beber café, no sítio onde ela vai beber café normalmente, sentou-se e começou a conversar com ele, são vizinhos, ela tem 85 anos, ele tem 82, e começaram a conversar um com o outro e agora acompanham-se um ao outro. E com a grande sabedoria que a idade dá e a vida... Ela diz que não tem ilusões sobre paixões e coisas afins, se bem que eu acho que é possível viver uma qualquer coisa de inflamada em termos de sentimentos em qualquer idade. Mas a Teresa é uma senhora com muita vida. Gostei imenso de falar com ela porque ela tem um otimismo na voz e uma espécie de leveza que às vezes as pessoas com o tempo não deixam de ter. E ela tem. E, portanto, isso comoveu-me muito. Ainda por cima, parece que já nos encontramos na vida. Se calhar um dia destes voltamos a vê-la na televisão. Acho muito engraçado. Eu há 10 anos com o Dr. Carcajeta, que é um senhor muito ligado às questões da idade, da geriatria e afins, dizer que ela era tão fantástica e precisava de um namorado. Ela demorou 10 anos, mas chegou lá para receber este conselho. Que bom, que bom, que bom. Fico muito contente. Agora, diretamente de Sintra, meu Deus, como nós andamos aqui na Hora da Júlia, na Renascença, vamos diretamente para o Porto, onde normalmente tenho sempre uma conversa. Todas as noites eu vou ao Porto várias vezes. Olá, Sofia, boa noite.
Olá, boa noite.
Boa noite. Não tenho a mesma voz aqui, é uma voz triste. Conte-me lá, Sofia, o que é que está a passar?
Não é triste, é mais nervosa.
Ah, então porquê? Conte-me, ver se eu consigo ajudar. Diga.
Eu não sei bem como contar. Mas,
então, vou tentar ajudá-la. É uma questão de saúde, é uma questão económica, é uma questão de sentimentos. O que é que está a passar consigo? Estou a falar com uma menina, 35, não é?
Sim. E então, é saúde e ao mesmo tempo emoções e sentimentos.
Então, primeiro a saúde ou os sentimentos? O que é primeiro?
A saúde já é há muito tempo.
É, tem um problema desde os 14, não é?
Sim.
E é uma coisa que é inibe de trabalhar, de viver normalmente? É uma coisa grave?
É uma doença autoimune, que tem algumas dificuldades.
Quer contar-me o que é ou não lhe apetece? Eu respeito tudo. Se não quiser contar, não conta. Mas, portanto, é uma coisa que limita de falar no assunto, é isso?
Eu não gosto de ser diferente e por isso custa-me um bocado falar disto, que me faz diferente.
Será que faz? Ou se calhar faz
um
parte
bocado.
De uma... Acha? Será que é? Quero-me contar o que é. Se calhar faz parte de uma tribo muito maior do que aquela que pensa. Há muitas pessoas com problemas que às vezes achamos que são só nossos e há muito mais pessoas que têm. Quer contar o que é?
É o sentimento de não querer magoar as pessoas que estão à nossa volta e não querer mostrar que estamos tristes e a sofrer, mas que na realidade estamos.
E o seu corpo virou-se contra isso, é isso? Portanto, as doenças autoimunes normalmente são isso.
Sim, é a pior coisa para uma doença autoimune, é o nosso psicológico também.
Aconteceu alguma coisa na sua vida complicada, Sofia?
Não. Nunca.
Então o que é que está a atormentar?
Fui sempre uma criança feliz, com uma família perfeita.
E
aconteceu-me a mim.
O quê?
Ficar doente. Não tenho ninguém na família que tenha esta doença, nem nada.
Posso atirar pistas para ver se é certo?
Lupus, eu não queria dizer. Sim, é por aí.
É por aí, não é? Pronto, eu já percebi. Oh, Sofia, está bem, mas eu estou a sentir a sua voz muito triste, muito fechada, muito fechada. Ou seja, a Sofia quer falar, mas não quer. Quer contar, mas não quer. Está ainda num processo aí qualquer de partilha, mas que ainda não está preparada, é isso?
Sim,
quer ser ajudada, mas ainda não sabe como é que há de ser. É isso?
É isso.
Olha, não tem filhos para não?
Não consigo ainda.
É esse o problema?
É um dos grandes problemas.
Oh, minha querida. Olha, Sofia. O nosso corpo só faz aquilo que é possível. Se ainda não foi possível, é porque alguma coisa, há qualquer coisa em si que tem que... não há nenhum diagnóstico que não pode acontecer. Não tem nenhum diagnóstico?
Não. A probabilidade de correr tudo bem não é muita. E tenho muito medo. Não por mim, porque acho que já não tenho muito mais para sofrer, mas não quero pôr Não quero ser mãe de alguém que depois não vou poder amar, nem ter perto de mim.
Tem medo de ter uma criança com problemas, é isso?
Tenho medo de que possa sofrer como eu estou a sofrer e não quero.
Oh, Sofia, está a sofrer porque tem esta doença? Está a sofrer porque se sente... Sofia, permite-me que eu vá um bocadinho... Seja assim um bocadinho mais... não quer ser intrusiva nem magoá-la. Mas eu sinto aqui muita sombra. Portanto, estamos aqui num domínio da depressão forte e uma grande, grande tristeza, não é? Está machucada, está debaixo de uma enorme tristeza, não está?
O meu objetivo todos os dias é mostrar que estou bem, que...
Mas não dá, isso não dá, como sabe, não é? Há um dia que não dá mais. Tem, portanto, a sua infância foi feliz. A adolescência e o começo da vida adulta foi feliz ou não? Ou houve problemas?
Não, simplesmente eu fiquei doente e tudo mudou. Tudo...
Anorexia, bulimia, automutilação, o que é que foi?
Nada disso.
Nada disso?
Não, só que acho que nunca mais consegui ser feliz.
Então aconteceu-lhe uma coisa que a fez ficar assim tão fragilizada.
Foi aparecer a doença.
Mas não me quer dizer qual é. É porque tudo isto que eu acabei de dizer são doenças que têm a ver com saúde mental. Ou estamos no domínio da saúde mental ou estamos no outro domínio. Estou a tentar apanhá-la, Sofia. Estou a tentar... abraçá-la. Tem mesmo uma doença? Qual é a doença? Posso saber?
É uma doença autoimune.
Sim, portanto, das doenças autoimunes, as doenças autoimunes são sempre, como disse muito bem, resultado psicológico. Mas para chegar a essas doenças é porque lhe aconteceu qualquer coisa. Houve qualquer coisa.
Não aconteceu nada.
Não?
Não, eu... Fiquei com uma infecção e a partir daí foi sempre assim.
Casou. E está a tentar ter filhos, mas não consegue. E este é um dos problemas que a deixa muito mal, é isso?
Sim.
Como é que eu a posso ajudar? Diga-me. Como é que eu posso ajudar?
Sempre foi o meu sonho ser mãe. E
já fez aqueles tratamentos, aquelas coisas que ajudam a acelerar esse processo, as fertilizações in vitro, a progressão medicamente assistida, não fez nada disso?
Não.
Pois, mas esse se calhar é o caminho. Tem algum diagnóstico contra isso ou não?
Tenho a medicação que faço. Não posso engravidar com esta medicação. E quando eu mudo, a doença piora sempre. Não consigo.
E o seu marido, o que é que diz a isso tudo?
Para adotar.
E então? Não é para si uma solução?
É a última.
É a última porque quer muito passar o processo da maternidade e da gravidez. É a última porque não se sente madura o suficiente para isso. O que é que é? Se o seu marido está receptivo a isso? Se calhar não a quer castigar mais, se calhar não quer que sinta essa pressão que está a sentir e que é audível na sua voz.
Adotar é para mim a última hipótese, porque eu acho que tenho... Vou sentir sempre a dor de não poder ter sido mãe. E não quero.
Acha que isso pode ser prejudicial numa relação com uma criança adotada, é isso?
Sim. Tenho a certeza.
Bom, isso é de uma grande lucidez. Sabe que às vezes as pessoas romantizam, não é? Que vai ser tudo extraordinário e às vezes não é. Tem toda a razão. Se não se sente preparada para esse processo, é melhor não... Se acha que isso é complicado, é melhor não ir por aí. Mas você está tão triste. Está tão triste, é tão novinha. Tem vida profissional.
Queria muito partilhar, mas não consigo, não.
Mas olha, Sofia, ninguém nos está a ouvir, somos só nós as duas. Pode partilhar.
Sei, por isso é que eu liguei, porque se não fosse só pela chamada, não, nunca faria isto. Nunca.
Eu gostava muito de ajudá-la, a sério. E gostava muito de a conhecer. Mas a Sofia parece-me muito fechada. Parece-me muito fechada na sua dor, nas suas dificuldades. E nós todos temos um tempo. Se calhar ainda não é hoje o dia para falar tudo. Se calhar vai-me ligar outro dia e conta-me. Ainda ontem tive uma senhora que me ligou há um mês e ontem é que ela me contou tudo. Voltou a ligar e voltou a contar. E finalmente contou o que a atormentava. Se calhar com a Sofia vai ter que ser um processo assim. Tem que confiar em mim.
Não
tem que confiar. Não, eu não percebo. Às vezes é mais fácil confiar em quem não conhecemos muito bem. Embora a mim me conheça, imagino eu, que já me viu muitas vezes na televisão. Eu sou igualzinha. Igualzinha, não tenho dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Mas não a quero pressionar. Portanto, eu só estou preocupada porque é muito jovem e sinto aí um eco imenso de tristeza nessa voz e de necessidade de ter um abraço, nem que seja um abraço virtual como estes que estamos a dar agora. Penso, Sofia, nisto. Oh, minha querida, está a chorar. Mas olha que chorar faz bem nestas coisas. Se calhar a sua medicação impede-a de chorar um bocadinho, e chorar às vezes faz muito bem. Eu não choro muito, mas quando choro, ai, faz-me tão bem. Faz-me tão bem. Limpo tudo. Oh, minha querida Sofia. Oh. Tem alguém em quem confiar, Sofia? Pode conversar com alguém?
Não gosto de falar.
Mas ouça, o seu marido é uma pessoa disponível para conversar consigo?
Sim.
E mãe, pai, irmãos, existe?
Sim.
Sim. E não quer conversar com ele?
Nunca consigo ser eu à beira deles. Sou sempre outra pessoa.
Oh, minha querida, conheço tão bem essas máscaras. Aquela ideia de que estamos sempre a construir uma personagem para os outros, não é? E nunca vivemos na verdade.
Sim.
Ai, Sofia. Sabe que eu tenho uma enteada chamada Sofia. E de quem gosto muito, que é a minha filha. E o nome Sofia, para mim, é um nome de amor. E está lá, eu estou aqui em Lisboa e a Sofia está no Porto. Mas está quase agarrada a mim, está bem? E acho que precisa muito se agarrar a alguém. Tem psicoterapia, tem essas coisas ou não?
Não consigo. Desisto precisa sempre.
Minha querida, tem que mandar para fora isso tudo. Tá, eu estou a ouvi-la, os seus soluços são a dimensão de uma dor imensa. Deixe que alguém se aproxime de si e a ampare. Porque senão está a sofrer sozinha, minha querida. E sofrer não conduz à cura, não é? Há uma cura em si que é preciso fazer emocional e que se calhar dificulta tudo o resto. Eu sei e sinto neste momento que não me pode contar tudo. E tenho muito respeito por isso e não vou insistir mais. Mas os seus soluços são soluços de muita dor. E eu não posso ficar indiferente a isso. Sofia, se quiser falar comigo mais, se estiver disponível para isso, falamos um bocadinho mais noutras circunstâncias e em privado, está bem? Eu não faço nada, não tenho nenhuma capacidade outra que não ouvir. Mas tenho um rosto que conhece. Eu gostava muito de lhe dar um bocadinho de mimo e de colo, que acho que está a precisarem muito, muito, muito. Portanto, se ligarem um dia destes, da minha parte, Sofia, atenda ao telefone. Pode ser? Pode?
Sim.
Está bem? Oh, minha querida. Um grande, grande beijinho, Sofia. Está bem?
Obrigada.
Tenho-me despedido de si. Tenho-me despedido de si. Não, por amor de Deus, não. Não me incomodou nada. Antes, pelo contrário. Antes, pelo contrário. Deu sentido a um... ao tempo. O tempo é muito importante na vida de todos nós. E, portanto, hoje eu estou todas as noites aqui para ouvir as pessoas e nem todas têm a sua transparência. Muito obrigada, Sofia. Um dia destes encontramos. Calma, minha querida. Agora vai beber um chá, chorar muito e depois vai dormir. E amanhã vai acordar melhor. Ou não, mas amanhã, depois de amanhã, que é sábado, está bem? Um beijinho grande, Sofia. Olha, a Sofia não sabe, provavelmente já saiu da antena. A Sofia não sabe porque é muito jovem. Mas há sempre. Tudo passa. E também isto, na vida da Sofia, passará. Porque tudo passa. A dor e tudo mais. Este telefonema que eu tive agora com a Sofia é a medida da confiança. É a medida da capacidade de falarmos uns com os outros e de termos empatia pela dor dos outros. E esta menina está em dor. Espero que... Ela não me contou a história toda. Ela sabe que eu sei, porque ela não contou. Não é que eu tenha mais informações, mas está nesta voz está muitas outras omissões daquilo que é o percurso dela que provavelmente a levaram onde ela está hoje. Bom, eu tive uma noite muito intensa. Acabou de maneira um bocadinho mais intensa do que eu estava à espera. Mas vou-me despedir com uma canção que é toda ela luz e alegria. Ouvi dizer, Melin. Boa noite e até amanhã.
Acordasse todo dia com o seu bom dia. De tanto café na cama faltariam xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta e assim tudo muda mesmo sem mudar. Papai se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Uou, 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 uou. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. Papai se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, que coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer que existe paraíso na terra e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci.